Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos iniciar a quarta aula, que equivale à quarta unidade do seu livro-texto. Mas antes, eu gostaria de relembrar um pouquinho o que vimos na aula anterior. Nós vimos a maneira de elaborar ofício e memorando, de acordo com o manual de redação da Presidência da República. E vimos que para a redação dita oficial, existe um padrão pré-determinado, né? Existe uma forma fixa e que determina a maneira de fazer cada parte que compõe o ofício e o memorando. Agora, nesta aula, nós vamos ver como elaborar alguns documentos e correspondências empresariais, né? Então, para correspondências e documentos empresariais, não se tem um padrão muito rígido, né? O que nós vamos ver é uma maneira bem aceita de elaborar, por exemplo, carta, de elaborar memorando, né? E-mail, atas, né? Que tenta ser o mais objetiva possível, né? Que tenta ser objetiva, tenta ser clara, né? E direta. Então, o objetivo desta aula é elaborar com eficiência as principais correspondências e documentos empresariais. Então, como eu estava dizendo, não existe um padrão muito fixo, né, para elaborar documentos e correspondências empresariais. Mas nós podemos elaborá-los de acordo com uma nova concepção de escrita empresarial, que é aquela que considera o texto escrito na empresa não apenas como algo menor, mas sim como um instrumento de marketing, por exemplo, né? A nova concepção da correspondência empresarial, ela se torna um instrumento de marketing. Então, a carta elaborada na empresa, ela se torna um dos espaços em que a empresa mostrará a sua competência, mais uma vez, né? A sua qualidade, a sua capacidade de se adequar aos padrões vigentes. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que nós vamos ver como elaborar várias correspondências e documentos empresariais que são formas de construir a imagem de uma empresa, né? Nós vamos começar pela carta. A carta é uma correspondência externa. Raramente ela é interna. Ela pode ser utilizada para fazer pedidos, né, convites, manifestar agradecimentos, transmitir informações, né, uma série de outras utilidades, né? Há duas possibilidades para elaborar uma carta. Eu tenho aqui os modelos para você ver. Há duas possibilidades. O modelo denteado, onde todas as informações estão dispostas de maneira parecida com o padrão ofício que nós estudamos na aula anterior. E a outra forma é o padrão em bloco, onde todas as informações estão alinhadas à esquerda. Então, são essas duas formas que nós temos para elaborar cartas. O padrão denteado, como eu comentei, ele segue a padronização oficial. O padrão em bloco, ele segue uma padronização norte-americana. O padrão em bloco é visto por muitas empresas como algo moderno, né? E que o modelo denteado seja desatualizado, algo assim, né? Depende de cada empresa, depende do que a empresa quer, depende da filosofia da empresa, né? Do que ela quer, da maneira com a qual ela quer se apresentar, né? Enfim, os dois modelos estão disponíveis para você utilizá-los, né? Eu trouxe um modelo de carta que foi elaborado de acordo com a padronização em bloco ou blocada, eu gostaria então de ressaltar as várias partes desta carta. A primeira coisa com relação ao timbre, ao espaço para o timbre, né? Veja que aqui o espaço está destinado para o timbre ou para o cabeçalho da empresa. Por quê? É fato que para a carta empresarial, o timbre pode ser completo ou não, né? Ele pode apresentar todas aquelas informações que nós vimos na aula anterior, aquelas informações que estão presentes no timbre de ofícios e memorandos. Então, a carta pode apresentar todas as informações ou não. Ela pode apresentar somente, por exemplo, a logomarca da empresa. Então, quando o timbre é incompleto, nós podemos dizer que se trata de um cabeçalho. É o caso do exemplo que eu trouxe aqui para você, né? Tem um espaço para o cabeçalho da empresa. Agora, quando a empresa for se comunicar com o serviço público, aí ela deve utilizar uma carta com o timbre completo. Em seguida, deve ter o número da carta com o setor de onde essa carta foi elaborada, né? Então, não se tem um padrão muito rígido. Pode ser primeiro o setor, depois o número. Pode ser o primeiro o número, depois o setor. Pode ter carta, número, e aí o número da carta e o setor. Não se tem uma padronização muito rígida, né? Outra coisa, a localidade e a data. Neste caso aqui, trata-se de um padrão blocado, né, em bloco, alinhado à esquerda, a localidade e a data. Em seguida, o destinatário. Neste exemplo que eu trouxe, Infotec Comercial Limitada, setor de compras e importações, né? Destina-se a esse setor e especificamente para essa pessoa, a Sofia Campos, né? Vejam que aí está AT ponto, né? Ou seja, em atenção a fulano de tal. Neste caso aqui, a Sofia, né? Deve-se fazer essa abreviatura aí, né? AT ponto. Não ATT ponto, né? AT ponto. Então, em atenção àquela determinada pessoa. Em seguida, deve aparecer o assunto da carta. Neste caso aqui, a modernização dos serviços prestados. Como eu comentei com você na aula anterior, o assunto é o teor da correspondência, né? E deve resumir em poucas palavras, né? O assunto da correspondência. Em seguida, o próximo passo é o vocativo. Então veja que, de maneira diferente do ofício e do memorando oficial, a carta empresarial pode apresentar aqueles vocativos: prezado, caro, estimado, né? No caso do exemplo que eu trouxe para você, prezada senhora, terminando com vírgula. Ok? Em seguida, o texto. Eu reforço mais uma vez que cada ideia deve ser posta em um parágrafo. E o texto deve ser justificado. Então, ele deve ser alinhado à direita e alinhado aqui à esquerda, né? O texto deve ser justificado. Ok? E veja que o fecho da carta empresarial, ele pode, né? Pode seguir aquela mesma padronização do ofício, né? Então, para pessoas que ocupam um cargo, né, hierarquicamente superior, respeitosamente, as pessoas que ocupam um cargo hierarquicamente equivalente ou inferior, atenciosamente. Em seguida, a parte final da carta, a identificação de quem assina e o cargo que ocupa essa pessoa que assina. E a assinatura seguindo o padrão ofício sem o traço. Ok? Nós podemos passar agora, então, para o memorando, empresarial. Assim como o memorando oficial, o memorando empresarial é um instrumento de comunicação ágil entre setores ou departamentos. Pode ser feito também em formulário impresso próprio, se for o caso, né? Tem algumas empresas que utilizam um formulário impresso próprio e que a pessoa só preenche alguns campos, né? Então, eu ressalto que o memorando ele está sendo substituído, né, muito pelo e-mail, que é o assunto seguinte, né, desta aula. Então, nós vamos ver como elaborar o memorando empresarial. Vamos ver que existem diferenças, né, em relação ao memorando empresarial e o memorando oficial. Eu trouxe aqui um modelo para você ver, de maneira semelhante. A carta, o memorando deve apresentar o timbre ou o cabeçalho da empresa. Deve apresentar o número e o setor. E como neste caso aqui o memorando foi feito no padrão em bloco, todas as informações estão alinhadas à esquerda, né? Aqui em 6 de janeiro de 2008. Então eu queria dizer mais uma vez que se for um memorando trocado ou enviado, né? Trocado entre matriz e filial localizadas em cidades diferentes, o memorando vai apresentar a cidade de origem, né? A próxima parte é o assunto. Em seguida, o vocativo. Então veja que neste caso aqui há uma diferença, né? No memorando oficial nós vimos que não deve ser utilizado o vocativo. No memorando empresarial, pode ser utilizado o vocativo, né? Inclusive aqueles vocativos prezado, estimado e caro. Uma outra diferença com relação ao memorando empresarial e o memorando oficial é que o memorando empresarial não necessariamente precisa apresentar os parágrafos numerados, como este exemplo que eu trouxe para você. Os parágrafos não estão numerados. Ok? O fecho segue a padronização oficial e abaixo a identificação de quem assina e o cargo de quem assina. A próxima correspondência empresarial é o e-mail. Nós podemos dizer para o e-mail que ele é versátil, sim, é ágil, né? Ele é muito utilizado. A todo momento as empresas utilizam o correio eletrônico, mas ele requer alguns cuidados. Por exemplo, a linguagem formal deve ser mantida. Apesar de ser uma comunicação versátil e rápida, deve se manter a linguagem formal, com a utilização, por exemplo, de vocativos, né, de pronomes de tratamento adequados ao cargo que ocupa o receptor da mensagem. As regras gramaticais devem ser observadas e o assunto exposto com clareza, mesmo que seja para um colega de trabalho próximo, né? Por que que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas acabam pensando que, ah, o e-mail é para o colega de trabalho da sala ao lado e acabam utilizando uma linguagem excessivamente informal, né, que dificulta o entendimento. Eu trouxe aqui um exemplo de um e-mail enviado que está escrito de maneira inadequada. Acompanhe comigo, né? É um e-mail enviado pelo Roberto para o Antônio. O assunto do e-mail é reunião e acompanhe o que diz o e-mail. Toninho, viu que marcamos aquela reunião para hoje, depois da palestra? É bom a gente tomar nota do que for dito lá. E aí, continua com dor de cotovelo? Risos, abraço. Então, quer dizer, o que que nós podemos, como que nós podemos analisar este e-mail que eu acabei de te mostrar, né? Primeiro que o e-mail não tem uma estrutura rígida, né, definida, não tem uma maneira muito rígida para se escrever um e-mail. Mas se tem sim, né, uma maneira de ou um modo de não fazer, como este que eu te mostrei, né? Uma linguagem excessivamente informal, intimista, né, que não condiz com o ambiente de trabalho. Então, a começar pela forma de tratamento, né? O Antônio virou no e-mail Toninho. E outra coisa, você saberia dizer neste e-mail com exatidão se é bom tomar nota do que for dito na reunião ou na palestra? Então, quer dizer, além de ter uma linguagem excessivamente informal, é um e-mail que gera dúvida na hora da atribuição de sentido, né? Então, é um e-mail que não cumpre. Que não comunica adequadamente aquilo que o Roberto, que escreveu o e-mail, queria dizer, né? Ele queria dizer que eles vão ter que tomar nota na reunião. Então, quer dizer, o e-mail está ambíguo, né? Eu tenho duas possibilidades de interpretação para aquilo que o Roberto está dizendo. Então, outra coisa que eu gostaria de apontar neste exemplo que eu trouxe. É a última frase do Roberto, né? E aí, continua com dor de cotovelo e risadas, né? Então quer dizer, um e-mail do trabalho sendo utilizado para tratar de outros assuntos que não dizem respeito ao trabalho. Então quer dizer, esse é um ponto muito importante que eu gostaria de te dizer, que e-mails de trabalho devem ser utilizados somente para tratar de assuntos que dizem respeito ao trabalho. Então, é interessante que você tenha um e-mail pessoal para tratar de assuntos pessoais com os colegas, com os amigos, né? Inclusive com os colegas de trabalho, e utilizar o e-mail profissional, o e-mail do trabalho, somente para tratar de assuntos de trabalho. Por quê? Porque o e-mail se torna um documento, ele tem valor documental, ele fica arquivado, né? Inclusive, ele pode ser utilizado. Para comprovar algo, né? Para ser anexado a relatórios, né? De rendimentos, enfim, ele tem valor documental. Outra coisa, só enviar e-mails, utilizando o e-mail de trabalho, somente quando for necessário, né? Então, utilizar somente quando tiver necessidade. Não ficar repassando, né? Aquelas correntes de e-mail, aquelas mensagens que a gente recebe, não ficar repassando, né? Agora, se for necessário repassar algum e-mail de trabalho, é interessante escrever uma pequena introdução justificando o repasse, né? Então, essa é uma maneira boa, né, de se utilizar o e-mail, ou que pelo menos está ancorada no bom senso, né? Se você for repassar um e-mail, escreve antes uma pequena justificativa, né, do repasse. Outra coisa que eu gostaria de dizer sobre o e-mail: o campo assunto deve ser preenchido adequadamente, ou seja, de maneira a facilitar a localização deste e-mail posteriormente. No exemplo que eu mostrei para você, o e-mail está, o assunto do e-mail está preenchido assim: reunião. Né? Então, reunião de quê? Né? Do setor, do departamento, né? Não se sabe, né? Neste exemplo que eu te mostrei, pode ter, a pessoa que recebeu pode ter dificuldade de localizar, né, aquele e-mail posteriormente. Inclusive, a pessoa que escreveu o e-mail pode ter dificuldade para localizá-lo, né? Outra coisa, com relação ao fecho do e-mail, né? Você viu que o Roberto terminou o e-mail mandando um abraço, né? Qual que seria o fecho mais adequado para um e-mail utilizado no ambiente de trabalho, né? Atenciosamente, é um exemplo, né? Ou respeitosamente. Vale aquele raciocínio do padrão ofício, né? Se for um e-mail enviado para alguém que ocupa um cargo superior, né? Um cargo hierárquico superior, respeitosamente. Um cargo hierárquico equivalente ou inferior, atenciosamente. Eu tenho aqui a correção desse e-mail do Roberto. Acompanhe comigo, né? O campo assunto está preenchido assim: reunião do setor. Então ele já tem alguma especificação que ajuda a localizar este e-mail posteriormente. E ele inicia com um tratamento polido, né? Um tratamento que traz civilidade. Bom dia, Antônio. A reunião do setor está marcada para hoje, às 15 horas, após a palestra sobre produtividade. Será importante tomarmos nota do que for dito na reunião. Então, aqui ele especificou, né? Tomar nota do que for dito na reunião. E aí ele termina o e-mail dizendo: atenciosamente, Roberto. Então, quer dizer, agora sim, um e-mail escrito de maneira adequada. Ok? Você encontra outras considerações sobre a utilização do e-mail no material que você tem em mãos. Vamos dar prosseguimento, passando para a ata. A ata é o registro claro e preciso das ocorrências de uma reunião, de uma assembleia ou de uma convenção. Eu trouxe um exemplo de ata para te mostrar. Eu queria dizer que a ata, a primeira informação da ata é o cabeçalho, né? O número da ata ou da reunião e a denominação do grupo reunido. Você pode ver aqui no exemplo o cabeçalho desta ata que eu trouxe, né? Ata da segunda reunião de diretoria da Companhia de Transportes Floripana. Então aqui tem o número da reunião. Poderia ser também o número da ata. Poderia ser ata número 2 da reunião de diretoria. Então, este é o cabeçalho da ata, né? Esta ata que eu trouxe como exemplo, ela foi feita em linhas corridas. Então, veja, ela não tem parágrafos, né? Foi feita em linhas corridas. Mas há outra forma de fazer ata que eu vou mostrar já já. Após o cabeçalho, deve vir a abertura, que tem o dia, o mês, o ano, a hora, o local da reunião, o nome de quem preside a reunião, a ordem do dia ou a pauta, né? No exemplo que eu trouxe, você vê essas informações com relação à abertura, aos 7 dias do mês de maio de 2008, às 9 horas, na sala de reuniões, na rua tal, sob a presidência do senhor Oswaldo Cruz, reuniram-se os diretores da Companhia de Transportes Floripana. Então está aí as informações que eu acabei de dizer, e a pauta ou a ordem do dia para analisar as constantes reclamações enviadas por seus clientes. Então, quer dizer, estão aí as informações com relação à abertura da ata, né? Em seguida, deve-se fazer a referência aos presentes, então dizer quem estava presente àquela reunião. Nós vimos que eram os diretores da Companhia de Transporte Floripana. Em seguida, o desenvolvimento ou a narração sucinta e clara dos assuntos tratados e das decisões tomadas pelo grupo reunido. Então é interessante dizer aqui que na hora de narrar o que aconteceu em uma reunião, é importante utilizar sempre os verbos no passado simples, né? Então, o presidente encerrou a reunião, o presidente declarou aberta a reunião. Sempre utilizar o passado simples. Outra coisa com relação ao desenvolvimento é não ficar reportando falas e nem colocando, transcrevendo falas, né? Colocando entre aspas, por exemplo. E aí o diretor disse, dois pontos, abre aspas, e aí a transcrição da fala. Quer dizer, isso não é interessante, né? Porque o redator da ata deve interpretar o que está acontecendo e dizer de acordo com a sua interpretação, né? Então, por exemplo, o diretor questionou, ou o diretor lembrou que, né? Ou então fulano lembrou o quê? Fulano questionou, né? Fulano perguntou, fulano discordou, né? Não precisa ficar transcrevendo a fala das pessoas na ata, né? Ok? Com relação ao fecho, então, da ata, há duas formas, né? Você pode escrever assim: nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião. Ou então você pode dizer: esgotada a pauta, o senhor presidente encerrou a reunião. Então, quer dizer, após essas duas expressões, deve vir a declaração de encerramento da reunião feita pelo presidente, o nome da localidade, a data e as assinaturas. Então, acompanhe no exemplo que eu trouxe. Aqui o fecho. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, da qual eu, o secretário, né, quem redigiu esta ata, neste caso Igor Duarte, secretário designado. Por que secretário designado? Porque ele foi designado para aquela reunião, né? Ele foi designado para elaborar a ata somente daquela reunião. A reunião seguinte pode ter outro secretário. Se ele fosse um secretário permanente, estaria aqui só secretário, né? Ou secretário permanente. Lavei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. Então, deve ter aqui a indicação de quem vai assinar a ata. Neste caso, todos os presentes. Em seguida, Florianópolis, a localidade, que neste caso é Florianópolis, e a data. Aqui, 7 de maio de 2008. Seguem as assinaturas. Se você tiver dúvidas, consulte o seu material. Lá você encontra outros cuidados, né, ou outras dicas para elaboração de atas. Além do modelo de ata feito em linhas corridas, você tem no livro texto um modelo de ata feito segundo uma outra padronização, que é tida como moderna, né? Porque há uma tendência de modernizar as atas que são elaboradas nas empresas privadas, né? Eu trouxe aqui um exemplo para você ver uma ata elaborada de acordo com esse modelo moderno. Você tem aí, como no outro exemplo que eu te mostrei, o cabeçalho, né, que tem o número da ata ou da reunião e a denominação do grupo reunido. E aquelas informações da abertura, o dia, o mês, o ano, né, a hora, estão dispostas abaixo, de maneira organizada, né, com uma linha separando a pauta da reunião, dos presentes, né? Então veja que ela é elaborada de maneira a facilitar a leitura e a localização das informações. A lista de quem estava presente, né? As considerações e as deliberações, aquilo que foi decidido na reunião, né? E aqui, da mesma maneira do outro modelo, né? A localidade e a data e a assinatura dos presentes. É interessante ressaltar que neste local onde está escrito o nome das pessoas que estiveram presentes, se foi o caso de algum dos convocados ter faltado, estaria aqui a justificativa. Assim como na outra ata que eu te mostrei, naquela escrita em linhas corridas, na referência aos presentes, deve-se fazer ali também a referência aos ausentes, né? E dizer o porquê, né, da falta, né? Então deve-se justificar a ausência no caso em que se tratar de uma reunião para a qual você teve antes uma convocação, né? Eu gostaria de falar ainda sobre o atestado. O atestado é um documento firmado por uma pessoa a favor de outra, atestando a verdade a respeito de determinado fato. Então, o atestado é outra correspondência empresarial muito utilizada e que deve ser impressa em folha timbrada, como este exemplo que eu estou te mostrando, né? Por que deve ser impresso em folha timbrada? Porque o atestado, ele é sempre elaborado por pessoa jurídica, né? Então, a pessoa física não pode fazer um atestado para si própria, né? Ela pode sim fazer, por exemplo, uma declaração, né? Por isso que a declaração não necessariamente precisa ser impressa em papel timbrado. Agora, o atestado deve ser feito somente por pessoa jurídica, né? Para a pessoa física ou para a pessoa jurídica, né? Então, por isso que deve ser impresso sempre em folha timbrada, como este exemplo que eu te mostrei. Deve conter a palavra atestado, escrita em maiúscula, e em seguida o parágrafo iniciando com atesto ou atestamos, se for o caso de duas pessoas ou mais assinarem o atestado, né? É interessante ressaltar que após o atesto deve vir o motivo do atestado, né? Neste caso aí, atesto para fins de concessão de diárias e passagem aérea para o Encontro Nacional dos Estudantes de Administração. Então, atesto para fins de concessão de diária. Então, veja que ali está especificado, né? Não deve ser colocada a expressão atesto para os devidos fins, que fulano de tal participou do evento, enfim, né? Não deve ser utilizada essa expressão vazia, né? Atesto para os devidos fins. Quais fins, né? Então, no atestado deve ser feita sempre a especificação, né? O motivo daquele atestado. No exemplo que eu te mostrei, para concessão de diárias e passagem aérea, né? Em seguida, a localidade e a data, e o espaço para assinatura, o nome de quem assina e o cargo ou função da pessoa que assina o atestado. Então, atesto para fins tais e tais, que fulano de tal, né? Neste caso aqui, é aluno regularmente matriculado na quinta fase do curso de administração e por aí vai. A próxima correspondência empresarial é a convocação. O que é a convocação? É um convite administrativo feito a muitas pessoas para se reunirem em algum lugar. Muito simples fazer uma convocação, né? Eu trouxe um exemplo para você ver. Agora, é importante ressaltar alguns pontos, apesar de ser uma correspondência simples, é importante dizer que deve conter a palavra convocação, como este exemplo, e deve ter o cargo de quem convoca, neste caso aqui, o presidente do conselho de administração convoca os acionistas, né? Então tem o cargo de quem convoca, a indicação dos convocados, neste caso, os acionistas. E para o que eles estão sendo convocados, né? Neste caso aqui, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, e em seguida, o local, a data e o horário da reunião. Logo após, a lista dos assuntos a serem tratados nessa reunião, né? Então vejam que a lista dos assuntos está feita com alinhas, a linha A e a linha B. Se tivessem mais assuntos, né, estariam aqui. Mas neste caso são dois assuntos, então a reunião vai ter dois assuntos. Em seguida, a localidade, a data, a assinatura de quem está convocando e o nome. Não precisa repetir aqui o cargo de quem assina a convocação, porque o cargo já está no início, né? Neste caso aqui é o presidente do Conselho de Administração. Então, com isso, nós finalizamos a quarta aula e eu gostaria de ressaltar que é necessário que você leia o material, que se você tiver dúvidas, entre em contato com o seu tutor. Eu também estou à disposição. Eu queria dizer que é necessário um empenho, né? É necessário que você faça as atividades e tente se auto-aprimorar, né? No dia a dia, no trabalho. É interessante você se auto-aperfeiçoar. Então, se tiver uma oportunidade no trabalho para escrever um ofício, escrever um memorando, né? Se candidate, né? Escreva, porque você se lembra daquela comparação que nós fizemos entre os textos e a culinária, né? Então agora eu poderia dizer que não existe receita milagrosa, né? É necessário exercitar. É exercitando que se aprende a escrever corretamente e de maneira adequada. Então procure exercitar, né? Então a cada oportunidade de fazer uma correspondência ou um documento empresarial é um novo momento de aprimoramento, ok? A corrida para a excelência não tem linha de chegada. Então, por isso que é importante você sempre se auto-aperfeiçoar. Ok? Eu fico por aqui. Um abraço, sucesso. Nos encontramos numa outra oportunidade.